Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Esta é a nossa 10ª pregação no capítulo 8 de Romanos, 10ª e última. Encerramos o capítulo 8 hoje. E é interessante notar que ele termina da maneira como ele começou, mesmo tom. Vamos a Romanos 8, versículos 31 a 39. Só fazendo uma pequena retrospectiva, Paulo tem falado dos grandes feitos de Deus na nossa salvação, na salvação dos eleitos. Depois de deixar claro que a salvação é uma obra divina, feita pela iniciativa dele e pelo poder dele. Paulo então volta a falar na segurança do salvo. Primeiro versículo do capítulo 8 dizia que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já preguei sobre este texto. E ele então, depois de dizer aquilo no versículo 1, falou de muitas coisas. Nós já examinamos, inclusive, esse plano da salvação que Deus efetuou com todo o poder dele. E ele quer encerrar o capítulo 8, antes de entrar no 9, 10 e 11, que é sobre os judeus, Israel e tudo, ele quer encerrar da mesma maneira, mas de uma maneira muito mais profunda. Então ele fala agora da segurança do salvo. Eu dei um tema para a pregação, é ultra seguros, hiper seguro, super seguro. Interessante é que agora, nesses versículos, ele não vai se contentar apenas em dizer que os crentes são seguros, os eleitos de Deus. Mas é como se ele estivesse, observem bem, com alguém em mente. E ele praticamente desafia esse alguém a derrubar os filhos de Deus, ou a fazer um estrago grande em termos de salvação quanto aos filhos de Deus. A mente de Paulo, entendo eu, está neste ponto aí. Ele imagina alguém ou alguma coisa querendo se opor duramente aos filhos de Deus, destruí-los, se for possível, e ele quase que desafia. É um tom de desafio o tempo todo, do versículo 31 ao 39. Em momento algum, ele vai se referir a algum personagem, especificamente. É quase evidente que ele deve ter pensado muito no próprio Satanás, a quem ele se refere pelo nome no capítulo 16, lá no final do livro, e nos anjos malignos também, nos demônios, como nós conhecemos. Paulo faz 4 perguntas aqui, muito instigantes, sobre a possibilidade de alguém se opor aos crentes. O tom das perguntas é desafiando alguém a responder ou ao aparecer alguém para contradizê-lo. 2 pontos interessantes sobre essas perguntas que eu tenho observado. Primeiro, o grau de oposição cresce. Essa oposição que ele imaginou de alguém cresce a cada pergunta. Segundo é que Paulo não responde diretamente às 3 primeiras perguntas. Ele pergunta e ele se refere a alguma ação de Deus a favor do salvo. Mas não responde à pergunta dele. É interessante isto. A última, ele então reserva para responder explicitamente, como se não quisesse deixar a menor dúvida para alguém que não entendeu bem. Primeira pergunta, versículos 31 e 32. Vamos lá, Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra exposta, nessa passagem belíssima, que ela seja explicada com responsabilidade, com justeza de doutrina, e a aplicação dela seja feita pelo Teu Espírito nos nossos corações. Sê Tu glorificado em nosso meio, e honra o Teu Filho, Jesus Cristo, em nosso meio também agora. Em nome dEle nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. À vista dessas coisas, que coisa? Basta ler o capítulo 8 inteiro, especialmente os últimos que falaram da intervenção de Deus na vida do perdido, em que ele resolve conhecer de antemão, eleger, predestinar, chamar, justificar e glorificar. Então, depois de tudo isto, quem vai ser contra nós? Claro que a ideia aqui é alguém que vai se posicionar contra nós e vai fazer algum mal contra nós. Não é que alguém vai ideologicamente não concordar conosco ou ser contra nós. Porque tem, claro, o próprio inimigo com todos os seus demônios, e o mundo é um sistema perdido de uma maneira geral, então todos são contra nós, os que não estão com Cristo. Mas ele pergunta aqui contra nós é de maneira efetiva. Quem é contra nós e vai conseguir mostrar essa hostilidade de uma maneira prejudicial, espiritualmente, a um salvo? Esta é a pergunta dele. E em vez de responder, como eu já comentei, ele faz duas perguntas retóricas, quer dizer, apenas para respondendo através de perguntas, deixando meio óbvio o que deve ser respondido. Ele pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é a segunda pergunta. A primeira é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ao contrário de poupar o seu próprio filho, Deus o entregou para nós. Eu poderia desenvolver muito este tema, mas não vou, porque eu quero pegar um texto grande até o versículo 39 hoje. Mas é muito impressionante a ideia de que Deus não poupou. Ele não usou um termo positivo aqui. Outras partes ele usa, mas aqui não. Por exemplo, Deus deu o seu filho. João 3,16 diz, deu. Mas aquele, ele foi para o outro lado. Ele diz, Deus não poupou. E essa ideia é um pouco chocante. E qual é o pai que não gostaria de poupar o filho de algum tipo de sofrimento? Mas esse pai não poupou o seu filho. Entregou por nós. Por nós o entregou. Aí ele vem. Já que Cristo morreu por nós, e agora nós somos dele, Deus nos dará todas as coisas. Duas coisas, então, ele afirma. Ele não poupou o filho, e agora ele vai nos dar todas as coisas, porque nós usufruímos da salvação que este filho operou pelo fato de não ter sido poupado. Ou seja, morreu. Ressuscitou, não está escrito aqui, mas é o que está por trás disto. Então, quem é que vai ser contra alguém que tem o privilégio de estar reservado para receber de Deus tudo que Deus tem para dar de bom? Quem vai se opor? E fica implícita a resposta: ninguém. Ninguém tem o poder de prejudicar a situação de salvo de alguém pelo qual Deus entregou o seu próprio filho e para quem Deus resolveu dar tudo, todas as coisas, como já comentamos isso no passado também. Então, primeira pergunta, Paulo já deixou no ar a resposta. Não respondeu, mas ficou no ar. Ninguém. Segunda pergunta, versículo 33. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Observe que da mera oposição da primeira pergunta, alguém contra. Agora esse oponente já vai acusar. Antes ele era só contra. É crescendo esta oposição. Interessantíssimo isto. Primeiro era alguém contra. Agora ele acha pouco ser contra esse oponente que Paulo está imaginando aí. E ele quer acusar. Está sendo mais atrevido com o eleito de Deus. Vai acusar agora. Quem é que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus. E aqui é impossível deixar de lembrar o grande acusador. Aliás, em hebraico, a palavra Satã significa exatamente acusar. Se opor, ser adversário, é literal, Satã, em hebraico. Então, é muito difícil Paulo não ter estado na mente aqui, embora não citou, o próprio o grande acusador, nosso arqui-inimigo. Novamente, ele faz a pergunta, quem é que vai acusar os eleitos de Deus? Ele não responde, mas fala de um benefício de Deus a nosso favor. O segundo, já falou na primeira vez, agora o segundo. É Deus quem os justifica, como se dissesse. Se o próprio Deus justifica os eleitos dele, não há criatura no mundo ou fora do mundo, ou seja, lá onde for, que vai encontrar um delito deste eleito passível de condenação. Isso é o que ele quer dizer aqui. Não há. Você pega o eleito de Deus, entrega um acusador como Satanás, acuse. Encontre um delito para poder acusá-lo. De maneira legal. É Deus quem os justifica. Ora, nós, vocês são doutores de justificação. Eu preguei, uma mensagem atrás, só sobre justificação. É um ato jurídico, legal, através do qual Deus decreta que aquela pessoa está quites com a justiça divina. Não tem mais acusação legal contra aquela pessoa. Aqui na Terra, nós sabemos que é uma mania, que pelo menos no Brasil, deve ser por aí também, em que alguém entra na justiça. Aí perde. O que faz? Apela. Aí passa para a instância superior. Aí perde. Aí faz o quê? Apela. Aí chega lá no Supremo Tribunal Federal. Falou lá, o que o Supremo resolver lá, acabou-se. É o fim. É o que se chama de a última instância. Irmãos, amigos, quando Deus legisla, quando Ele decide, Ele é automaticamente a última instância. Não tem mais para quem apelar. Então, se Ele baixa um decreto, dizendo que um eleito, que foi chamado, se converteu a Cristo pela fé, foi justificado, essa pessoa está completamente isenta de culpa. Acabou um decreto, não pode mais ninguém apelar. Então Paulo pergunta, quem é que vai acusar o eleito de Deus? Se é ele quem justifica. É um pouco humilhante receber uma acusação procedente, nós, cada um de nós, porque não deixa de evidenciar uma fraqueza, uma falha, um defeito moral. A pessoa é intimada pela Receita Federal, chega lá, sua declaração está com problema aqui. Não batem os dados e o cidadão vê que errou, ou maliciosamente ou não, não importa, errou e pagou menos imposto do que devia. Muito bem, ele vai ser autuado e multado. Ficou evidenciado o erro dele. Detran agora anda mandando foto do carro embaixo do sinal vermelho. Muitos aqui já devem ter recebido. Acusação verdadeira. Não tem como. Não tem, só tem um jeito. É pagar a multa e acabou-se. É ruim. Mas é diferente quando você é acusado de alguma coisa falsa. Porque você se defende. E pronto. Pode dar trabalho defender, pode demorar, mas você defende. Pois bem, na área espiritual, quando envolve a nossa salvação, qualquer acusação que se fizer contra um eleito de Deus é falsa. A acusação é falsa. Não procede. É exatamente isto que Paulo quer dizer. Quem vai acusar um eleito de Deus no tribunal? Quando ele falou justificação, ele puxou a ideia de um tribunal. Quem vai acusar o eleito de Deus? Pode ficar calado aí. Porque a sua acusação é falsa. Terceira pergunta, versículo 34. Quem as condenará. Olha como está ficando atrevido mais ainda esse oponente. Ele era contra, aí depois ele resolveu acusar, agora ele está achando pouco, ele quer condenar. Acusar é pouco. Ele quer agora condenar. Paulo vai, mais uma vez, não responder a pergunta. É interessante esse sistema que Paulo encontrou aqui. E pela terceira vez, ele responde a pergunta, mostrando um benefício de Deus a nosso favor, sem responder. E em vez de citar o pai, que ele tinha citado duas vezes, agora ele cita o próprio filho. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Aqui é uma coisa muito interessante. Ele começa argumentando que Cristo morreu pelo eleito. Mas imediatamente ele muda de ideia, não desenvolve a ideia da morte de Cristo e diz, antes, que no original quer dizer melhor ainda, ele ressuscitou. Ah, sei. É porque Paulo ia fazer um argumento na morte de Cristo, ele viu que estava errado o argumento, deu marcha ré, disse, não, aliás, esqueçam o que eu falei, o negócio da morte dele, é que é falar da ressurreição dele, aquele não tinha nada a ver. Tem. Ele não mudou e disse, na morte, aliás, melhor ainda, ele ressuscitou. Só em citar a morte, se ele tivesse continuado naquele argumento, teria sido absolutamente correto o que ele iria dizer. Claro que a morte de Cristo impede alguém de nos condenar. Se Cristo pagou pelos nossos pecados, nós ficamos livres das culpas deles. É evidente. Como o próprio Paulo já havia dito no versículo 1, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A mesma palavra, condenação ou condenar. Então, falar na morte de Cristo seria perfeitamente correto. Mas eu acho que Paulo quis esnobar aqui. Ele quis esbanjar argumentos. A morte de Cristo, eu já falei. Ninguém condena com base na morte de Cristo. Mas eu tenho um argumento que, por efeito, o que eu quero aqui é melhor ainda. Vou falar agora da ressurreição dele. E foi isso que ele fez aqui. A morte se baseia, a morte de Cristo, estaria se baseando numa atitude, em algo que Cristo fez, numa ação passada do Senhor Jesus Cristo. Lá, num tempo, no espaço, ali. Mas eu acho que Paulo quis um argumento mais forte, em cima da pessoa de Cristo ainda, mas atuante naqueles momentos em que Paulo escrevia aquilo. Como ele diz aqui, ele ressuscitou e está à direita de Deus. Interessante que já falei para vocês que o presente no grego dá a ideia de continuidade. Como se fosse continua estando, ele está continuamente diante de Deus. Então não vou nem puxar a morte dele passada, Paulo fala aqui. Quem é que vai condenar? Se é Cristo Jesus que morreu, ressuscitou e hoje está vivo à direita do Pai. É como se ele dissesse aqui, você quer condenar um eleito de Deus, pelo qual Cristo morreu? Você vai ter que enfrentar o próprio Jesus Cristo pessoalmente, frente a frente. Vai lá. Vai enfrentar o Cristo ressurreto, que está à direita do Pai, com todo o poder, toda glória. E mais, ele está lá intercedendo constantemente por esse salvo, junto ao Pai. É engano pensar, quando fala interceder, que Cristo está à direita do Pai hoje, com a súplica humilde, implorando pela misericórdia de Deus, do Pai, em favor daquele eleito lá. Não é não. Se for, tudo que eu tenho entendido até aqui está errado. Porque não é assim que eu imagino que seja. Cristo faz uma intercessão jurídica a nosso favor, dando base legal. Ele não é que ele está apelando agora para a misericórdia do Pai quando ele intercede por um eleito, não. Se bem que o Pai é misericordioso, é claro. Mas não é um assunto, assim, pedindo, por favor, esse eleito aqui. Não, 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 não. Cristo mostra que a exigência legal de Deus foi cumprida. Tinha que haver derramamento de sangue inocente para haver salvação. Eu derramei o meu sangue, Cristo falando, eu derramei o meu sangue, eu cumpri a tua lei, o teu decreto, está cumprido. E esta pessoa aí, que é uma eleita, ela se apropriou, através da fé, do poder do meu sangue, ela está salva, ela é salva. Juridicamente não há base legal para condenar. Assim eu entendo, irmãos, que é a intercessão de Cristo a nosso favor. Pois vai lá querer condenar alguém com um advogado deste, ele mesmo tendo sido o executor dessa salvação. Quem se habilita a condenar um protegido do Cristo ressurreto? Quarta e última pergunta. Versículo 35, a primeira parte. Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, é incrível. O oponente, ele era contra o eleito, só contra. Depois ele quis acusar. Depois ele quis condenar. E agora ele dá, gostaria de dar, o seu último passo, o objetivo final, o sonho malignamente dourado. Ou podia dizer malignamente preto. Quando você é um desses, não é dourado. Preto. Negro. O sonho malignamente negro do inimigo de um eleito é afastá-lo do amor de Cristo. É o máximo que um inimigo pode fazer. Ser contra, acusando, condenando, e agora quer afastar de Cristo, que é o máximo. Atrevimento total. Delírio deste inimigo. Mas o perigo que está atrás desta vontade do inimigo aqui. Tire o amor de Cristo da vida de um eleito. O que é que fica? Separe você, que é crente no Senhor Jesus Cristo, do amor de Cristo. O que é que fica? Um ser humano digno de dó, sozinho, sem rumo, carente e pior, perdido, eternamente perdido. Nossa vida perderia completamente o sentido sem o amor de Cristo. Mas é isso que o inimigo quer. Logo após perguntar quem nos separaria do amor de Cristo, Paulo agora então toma um caminho um pouquinho diferente das três últimas perguntas. E ele abre o leque, admitindo até que nem fosse um ser vivo, mas algum evento que poderia nos causar este dano enorme. Agora ele abre mesmo. Eu vou tratar sobre tudo que existe. Eu quero, não quero deixar brecha nenhuma. Ele dizendo. E ele próprio começa a sugerir possibilidades. Sempre num tom de desafio. Eu gosto desse tom de Paulo aqui, que é uma autoridade grande. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Em poucas palavras, ele juntou o que pior se pode imaginar em forma de sofrimento humano. Psicológico, angústia. Físico, fome, nudez, perigo. Psicológico e físico, tribulação, perseguição. E ao final da lista, ele cita a própria morte, espada. O versículo 36 deve ser lido no mesmo fôlego do 35, porque ele é quase a explicação dele. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, como fomos considerados como ovelhas para o matador. Paulo cita aqui, praticamente, literalmente, uma passagem do Velho Testamento, que é um desabafo muito tocante. Eu fui lá ler o Salmo, não vou ler agora, dos filhos de Coré, que deram esse Salmo aqui, e eles estão chorando diante de Deus. Senhor, nós estamos sofrendo muito, vem nos ajudar, estamos sendo perseguidos aqui. É um lamento muito lá do íntimo dos salmistas aqui que fizeram esse Salmo. Então, o que Paulo quer dizer aqui é mais ou menos o seguinte. Olha, eu puxei o versículo 35, sofrimento aqui, perseguição, morte, tribulação, porque realmente nós, salvos, nós que somos cristãos, somos muito perseguidos. especialmente na época dele lá, hein, de Paulo. E nós estamos sujeitos a todas estas coisas, fome, perigo, nudez, espada, tudo isto está nos ameaçando todo dia. Então o versículo 36, ele explica por que ele falou tanta coisa ruim e trágica no versículo 35. E a ideia é a seguinte, eu entendo. Faz parte do dia a dia do salvo em Cristo, do eleito, ter todo tipo de problemas, fragilidades, fraqueza. E alguém então poderia perguntar, agora Cristo vai nos deixar, vai lhe deixar, vai lhe abandonar? Será que ele quer um servo fraquinho? Um servo que não faz muita coisa, porque não pode, é muito, muito fraco, frágil. O Senhor gosta de um servo forte, que produz muito. Então, talvez alguém pudesse pensar que as perseguições e tudo poderiam diminuir o amor de Deus por nós, o interesse dele por nós, e de certa forma afastá-lo de nós. Versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Na minha maneira de ver, Paulo ainda continua um pouco misterioso na sua resposta, porque ele ainda não responde diretamente se alguma dessas coisas teria o poder de nos separar do amor de Cristo. Ele não diz. Ainda está na maneira indireta de responder, garantindo o quê? Que nós já vencemos sobejamente tudo isto, mais que vencedores. Ele achou pouco dizer vencedores. Eu não sei nem como é que alguém pode ser mais que vencedor. Alguém venceu uma luta ou não venceu? Venceu. Ele ultravenceu a luta. Mas Paulo está tão empolgado aqui que ele usa um termo aqui para esbanjar. Como eu já comentei uma vez aqui. Somos mais que vencedores. Mas vencemos como, apóstolo Paulo? O Senhor mesmo disse que nós somos entregues à morte todo dia. Nudez, perigo, angústia, tribulação, tantas coisas nos advêm continuamente. E você vem falar em vitória? Só há uma maneira de entendermos essa vitória, não vejo uma segunda. Nenhuma dessas coisas ruins, desagradáveis, doloridas, conseguem nos separar do amor de Cristo. Não conseguem, elas não têm poder para nos separar. E é exatamente aí que nós somos super vencedores. Porque nada disto, nem a morte, que é a espada, nos separa. Se é assim, nós somos vencedores. Angustiado, aflito, atribulado. É assim que você se encontra? Mas você ainda está debaixo do amor do seu Salvador. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo. Perseguido de alguma forma, pobre, com frio, com fome, mas ainda amparado pelo amor de Jesus Cristo. Morto, com espada cravada no coração, ou com a cabeça arrancada, ou com o corpo virando cinzas, como tantos foram queimados ao longo da história. É assim que você poderá estar, mas completamente envolvido pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada, desgraça nenhuma, catástrofe nenhuma, cataclisma nenhuma, que venha nos separar do amor de Cristo. Então, nós somos mais do que vencedores. Puxa, eu sou o tal, pastor. Vencedorzão, hein? Não tem quem possa comigo. Nem a morte me separa do meu Salvador. Não é que está escrito aí? É. Então eu sou mais do que o super-homem. Sou mais do que o He-Man. E eu falo super-homem porque era o super-herói quando eu era menino. O He-Man era super-herói quando os meus filhos eram meninos. Está faltando um neto. Porque eu não sei qual é o super-herói hoje. Então eu fico com o He-Man mesmo. Mas faz 20 anos que está desse He-Man, era super-herói aí. Mas alguém pode estar então pensando, ninguém pode comigo, nem mesmo a morte. Momentinho, versículo 37 diz assim, o final, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nossa vitória é totalmente por causa de Cristo, que nos cobriu com seu amor e nunca, nunca deixará de fazê-lo, quaisquer que sejam as condições que nós venhamos a enfrentar. Mas eu penso que Paulo podia estar com a sensação de algo incompleto. Conforme eu já comentei, as respostas dele estavam sendo um pouco indiretas, no sentido de responder apenas que ninguém podia fazer nada contra nós, Deus nos justifica, Deus nos deu o filho dele, mas ele não respondia diretamente. Já estava meio esclarecido que ninguém podia fazer nada contra um filho de Deus, um eleito. Mas agora ele quer deixar esclarecido e meio daqui para frente. Agora ele vai ser o mais direto possível nos últimos dois versículos. Agora ele quer ser radical, abrangente, sem deixar a menor margem para as dúvidas. Eu vou ler de uma vez só, 38 e 39. Se eu não tivesse com a voz ruim, eu leria no dobro do volume, pelo brado de Paulo aqui. Ler isso em voz baixa é um crime que eu vou ter que cometer. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Mundo, poderes, são 9 itens. Não vou comentar detalhes, já estou perto de encerrar. Mas observem que a lista começa onde terminou a do 35, falando em morte, lembra? Perigo, espada e tal, terminou com espada, ele puxou aqui morte. Logo depois ele fala em vida e coisas do presente, que obviamente inclui todas as situações da primeira lista que ele fez lá no versículo anterior, no versículo 30 e 35. Ou seja, esses três itens aqui incluem totalmente a lista anterior do versículo 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez e tal. Quando ele fala em morte, a vida aqui e as coisas do presente. Muito bem. Aí refere a criaturas de outra esfera de existência. Em três itens, quando ele fala em anjos, obviamente anjos malignos, se ele incluir os anjos aqui, benignos é apenas só perfeito de raciocínio teórico, não deve ser nenhum caso. Mas se um anjo um dia resolver se opor a um filho de Deus, também não vai conseguir. Então, anjos aqui envolvem todos, mas pensando nos demônios. Anjos, principados e poderes, mais três itens, que Paulo cita. Aqui entra Satanás e as miríades de demônios que existem em toda a ordem, angelicais, malignos que tem por aí. Está tudo incluído nesta lista de Paulo. Coisas do porvir. O famoso pós-vida. O famoso após a morte. Que o ser humano sem Cristo tanto estremece quando pensa nela. O que vai ocorrer depois da morte? O pavor de muitos durante a vida inteira, verdadeiro terror. Então ele já tinha falado em presente, lembra? Coisas do presente. Agora ele fala coisas do porvir. Então quando liga presente com futuro, ele está falando em tempo. Não tem nenhum elemento temporal de tempo que possa fazer mal a nós. Aí ele vem a altura e profundidade, espaço. Então ele mexe com as criaturas, ele mexe com o tempo, ele mexe com o espaço. E ele poderia citar aqui temperatura, pressão, umidade do ar, nível de ozônio na camada atmosférica, tudo. Ele poderia puxar aqui. Tudo que se possa medir e aferir, que tenha uma medição de algum tipo, joga aí dentro também. Porque altura e profundidade são apenas exemplos de um geral. Paulo não queria deixar absolutamente nada com a mínima possibilidade de poder devolver um eleito à situação de perdido, afastando-o do amor de Cristo. Mas, pastor, Está faltando aqui os seres humanos. Ele fala em coisas do presente, do futuro, e vida e tal, e potestades e poderes, os seres humanos. E bichos. É. Nem qualquer outra criatura. Acabou-se. Agora não ficou mais ninguém. Nem as bactérias do pé do pastor Jota. Pastor, que exemplo esquisito que o senhor deu. É que você perdeu a mensagem de manhã, não vai entender nada nem eu vou explicar. Depois você pergunta a ele. Mas o pé dele está cheio de bactérias. Foi o que ele disse de manhã. Foi gravado. É criatura, dinossauro extinto, enorme, um hipopótamo hoje, um crocodilo, um leão, é um micro-organismo, é um homem, é criatura, está fora, não pode separar o crente do amor de Cristo. Nada, nada, nada. Três lições práticas para nós encerrarmos. Primeira, a coisa mais sem sentido do mundo é um crente se sentir desprotegido. Pastor, é porque o senhor não foi assaltado. Aliás, esse argumento pode nem dizer para mim, porque já fui. Mas, eu sei, pastor, a sensação que eu tive. Porque aquele homem, ela eram três, de noite, escuro, com revólver no meu rosto. Pastor, foi ruim demais. E eu sozinho... Sozinho, sozinho, pastor. Me senti tão desprotegido. Sentiu porque quis. Mas sentiu errado. Porque você não estava desprotegido. Mas, pastor, eu não tenho medo de contar, não. Levaram tudo. Tudo. Levaram até a minha roupa, como às vezes é comum. Tudo. Não estava desprotegido. Você estava sob a proteção de Cristo. Você estava totalmente submerso no amor de Cristo. Porque um assalto não lhe separa do amor de Cristo também. Ou ficou alguma dúvida ainda na sua cabecinha? Que alguma coisa pode lhe separar? Não pode. Então, eu não vou explicar aqui mais como é que alguém pode ser assaltado, ficar sem roupa, e estar protegido pelo amor de Cristo. Vou entrar em detalhes agora, mas está. Faz parte do plano dele acontecer aquilo, e tem um pecado, e disciplina, e muitas coisas poderíamos explicar. Mas, e o amor dele inclui disciplina também, mas não separa. Não insista. Não insista em se sentir desprotegido. Porque você não é. Se você achar, vai fazer mal a você próprio, é para o seu dano. Porque você não é. E está fazendo uma grande injustiça ao Senhor Jesus Cristo. Porque nada nos separa dele. Não permita que as tragédias na sua vida lhe deem a sensação que você é desprotegido, porque você não é. Outra coisa muito sem sentido é um crente se sentir derrotado. Muito comum face às lutas da nossa vida. O crente é um vencedor. Aliás, vencedor foi o que Paulo chamou? Não. Foi. Mais que vencedor. Tudo bem, é por meio de Cristo que ele é vencedor. Não é pelos próprios meios. Mas o fato de ser por meio de Cristo, quer dizer que o crente não é vencedor? É. Cristo o ajudou, Cristo o capacitou, mas ele é vencedor. O crente é um vencedor. Levado pelo Senhor Jesus Cristo. Não se sinta um derrotado. Se você é um crente do Senhor Jesus Cristo, especialmente aquele crente fiel, e mesmo os infiéis, no sentido mais profundo dos termos aqui, estão completamente protegidos. Aqui não tem quem mexa com ele aqui. Mas quando eu digo especialmente os fiéis, é no sentido de que ele é um vencedor. Na prática, em que ele mostra essa vitória na sua vida, ele representa mais o Senhor Jesus Cristo neste mundo, ele pode exibir mais essa vitória. Que é dele, porque ele está vencendo aqui. Cristo por trás, Cristo ajudando, Cristo levando no, nos ombros, como o pastor Jota falou pela manhã aqui, como levando a sua ovelhinha, mas nós somos mais do que vencedores. E última, não sei se é um grande problema na nossa igreja, porque essa doutrina da perseverança do salvo, ela é pregada aqui, vez após vez, porque a Bíblia assim ensina. Mas nunca se deixe enganar, pensando que de alguma forma, por algum motivo, você foi afastado do amor de Cristo, no sentido que você deixou de ser salvo. Houve uma época que você era salvo, e agora não é mais. Alguma coisa lhe afastou do amor de Cristo e você voltou à situação de perdido. Não existe esta possibilidade. Eu sinto muita pena de irmãos, especialmente da linha pentecostal. E aqui eu digo isso não como crítica, mas mais como um lamento. Pena, já conversei com vários, que acham que se pecarem de uma maneira bem grave, eles perdem a salvação. Deixam de estar protegidos pela condição de salvos. E volta para o estado anterior. Não é bíblico. Não é correto pensar assim. E se ali se trata realmente de um salvo, essa doutrina errada não vai fazê-lo perder a salvação, claro. Mas vai sofrer muito. E passa a vida sofrendo, achando que deixou de ser crente, coisa desse tipo. Nunca existe uma situação tal em que alguém diz: ah, muito prazer, você é crente? Fui! Não. Ou você é, ou você nunca foi. Agora, você pode ter participado de uma igreja, pode ter tido uma carteirinha lá da igreja como membro da igreja, que alguns têm. Tudo bem, foi batizado lá e foi pastor, pronto, foi pastor e tudo. Mas isso não é ser salvo. Se alguém foi salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo, ele está absolutamente salvo. Não há nada que possa afastá-lo do amor de Cristo. É um brado de vitória que Paulo dá aqui. Ele rasga de dentro do peito dele realmente um louvor muito grande a Deus, vibrando pelo fato de que tudo que passou na mente de Paulo naquele momento, ele colocou aqui, pelo menos resumidamente, para mostrar que a nossa segurança em Cristo é absolutamente total. Quanto a você, amigo, que está sem Cristo ainda, você tem todo motivo de se sentir desprotegido. Não estou falando só do assalto lá, meia-noite com o revólver no nariz, não. Estou falando que você tem motivo de se sentir desprotegido no meio das pessoas que você mais ama. Em todo o conforto da sua casa, da sua família. Se você tem muito dinheiro, o conforto do seu dinheiro, conforto, digo, proteção, entre aspas, do seu dinheiro, ou do seu poder, seja lá o que for, tudo isto é fictício. Você não tem proteção nenhuma contra a condenação que está sobre você. Você precisa urgentemente, levar a sério a mensagem de salvação em Cristo, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Por que seu Salvador? Porque você é pecador. E você já nasceu desligado de Deus. E você, sem Cristo, vai para o inferno. Como todo ser humano sem Cristo vai para o inferno. Como todos nós aqui que estamos reunidos neste momento aqui, estávamos destinados ao inferno. Mas escapamos porque aceitamos Cristo como nosso Salvador. Ele foi dado por Deus que não o poupou, como disse aqui. Fica o desafio. Quer ser seguro? Quer ser protegido? Quer ser coberto de um amor absolutamente indestrutível, amor de Cristo? Pois basta abrir o seu coração, a sua vida e aceitá-lo. Que Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.